Estamos aqui no Tarde Nacional, na sua Rádio Nacional AM 1130. Bom, a paralisação obrigatória do mercado impactou diretamente a vida dos comerciantes, impactou a vida de todo mundo, né? Porque, na verdade, a gente também gosta de um comércio aberto. E mais especificamente falando dos comerciantes, a incerteza do futuro virou um grande fantasma. Só que esse susto inicial ficou no passado e é o momento, né, de reunir os cacos, organizar a casa e buscar uma reestruturação para reabrir, né? A maioria do comércio aqui no Rio de Janeiro já está reaberto, né? Quem não reabriu ainda está em vias de. E a gente quer saber como é que faz para fazer essa reabertura de maneira ordenada, evitando novos prejuízos. A gente tem que seguir todo um protocolo agora, né? O comerciante, para reabrir, ele tem que seguir um protocolo de ouro, como chama aí a prefeitura. Para isso, a gente convidou para bater papo com a gente o Marcelo Reis, que é especialista em gestão empresarial e vendas. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, Glaucia.
Tudo bem com você?
Tudo bem. Tudo sob controle.
Estamos tentando, né, Marcelo?
Pelo menos estar sob controle já é bom, né, Glaucia?
Ah, com certeza. Não, eu estava comentando isso ainda há pouco, né, com um amigo jornalista. Eu falei assim, gente, o Brasil é um país extremamente abençoado, né? A gente estava realmente aguardando uma catástrofe, a gente não está diminuindo tudo o que aconteceu até agora. A gente sabe que não é normal você ter 1.300 mortos, por mais que a gente tenha um país enorme com muita gente. Isso não é normal, isso não é bom, isso não é legal, mas a gente estava esperando muito mais. Acho que a grande verdade é essa, né, Marcelo? A gente estava esperando um tsunami, veio uma tempestade tropical daquelas, né, que causou realmente vários prejuízos, mas a gente já está conseguindo enxergar lá na frente, né? Estava conversando também com amigos ainda há pouco, eu falei assim, acho que o negócio só vai começar a normalizar para o ano que vem. E aí me falaram assim, não, a gente tem o Natal aí. Ou seja, existe esperança, né? A gente tem esperança de que as coisas vão melhorar antes do final do ano, né, Marcelo? E acho que é isso que move a gente, né? Além da nossa fé, além dessa grande bênção de ser brasileiro, né? De ter toda essa nossa coragem que a gente tem mesmo, né? De passar por tantas, ter passado por tantas coisas além da pandemia, estar passando por tantas coisas, mas a gente precisa ter também foco e organização, não é isso?
Com certeza, né? Tem uma frase do Ariano Suassuna que eu gosto muito, que fala o seguinte, né? Ele não é otimista e ele não é pessimista, né? Mas ele é um realista esperançoso, né? E eu acho que essa frase, ela vai muito de encontro ao que você falou agora, porque não adianta a gente achar também, né, que vai abrir o mercado, o comércio, e as coisas vão voltar àquela normalidade, ou o que era, né? Você, na verdade, você precisa ser realista de que é um processo longo, é um processo diferente, ninguém sabe o que a gente vai ainda passar pela frente, e se planejar para isso. A gente tem que ter planejamento e a gente tem que ter cuidado para que a gente possa abrir de forma segura e ver, né, eu acho nesse ponto, Glaucio, o principal que a gente está vendo na reabertura, não só no Brasil, mas como em outros países, é você gerar confiança no consumidor, né, o consumidor ter confiança de que ele está indo para um ambiente seguro. Então, acho que esse hoje é o ponto principal do comércio, né? Trazer de volta a confiança do consumidor.
E eu vejo o comerciante brasileiro se reinventando, né? Eu mesma, de vez em quando, recebo umas mensagens no WhatsApp. Você pode olhar... Falando de roupa, né? Você pode olhar o nosso catálogo, claro, que a gente entrega na sua casa. Isso é muito legal, né? O comerciante, o dono de loja, ele tá colocando as vendedoras à disposição para, tipo assim, você gostou daquela roupa? Não tá querendo vir no shopping? Não tem problema, a gente vai até você. Acho que é uma nova maneira de fazer negócios também, né, Marcelo? E fidelizar esse teu cliente, né? Quem é que não gosta de uma mordomia, né?
E é interessante também, porque eu acho que é claro que o comerciante está tendo que se reinventar, né, como você falou, mas para o consumidor, também está sendo um momento excelente, né? Porque você já vinha com uma aceleração da parte de e-commerce, de comércio digital, mas que ainda não colocava o cliente no centro da estratégia. Então, quando você veio com o Covid, acho que foi um momento de acordar também o comércio e falar, isso aqui é um canal de vendas. Você está com uma plataforma de vendas online, seja por WhatsApp, qualquer mídia social, é alguma coisa que funciona. E o que a gente também começa a ver já de novos hábitos dos consumidores, né, é que cada vez mais eles vão querer essa mordomia ou escolher a forma como eles serão atendidos. E eu acho que isso aí é muito positivo para a cadeia de uma forma geral, né? Eu estava brincando outro dia, numa outra entrevista, a gente estava falando um pouco sobre mídias digitais, e falou, o digital sempre foi muito sexy, né? O pessoal gostava da digital, porque era foto no Instagram, era uma, digamos assim, às vezes era uma mensagem via WhatsApp, mas ninguém dava o valor real para essas ferramentas. E agora, o que se vê é que você tem uma estratégia de venda presencial e digital integrada, ou você simplesmente pode não vir a sobreviver com essa nova normalidade, porque não é só uma questão do Covid, é uma questão de costume também do consumidor.
Gente, eu vou te falar, eu sei que não é todo mundo, né? Mas já existe uma grande parcela de pessoas como eu que são vítimas do Instagram, né? Porque você abre o Instagram, né? Eu sigo lá as marcas que eu gosto, das roupas que eu gosto. É cada foto mais linda que a outra, é cada modelo mais bonita que a outra. Eu fico assim, poxa, eu podia comprar isso. Isso é uma tristeza, gente. Instagram é uma arma daquelas, no bom sentido, né? Para quem sabe trabalhar essa mídia do Instagram, né? E para quem, assim, a gente tem muita gente, eu não tenho ideia do número de usuários do Instagram hoje em dia, mas acho que muito mais do que o Facebook, para vendas, ele é sensacional.
A gente fez uma pesquisa há pouco tempo, e a pesquisa, ele mostra que hoje a ferramenta que tem mais interação, né? Claro, o WhatsApp, ele é uma coisa um pouco fora do normal, é considerado uma rede social, mas é uma rede social, digamos assim, por grupos, etc. Acaba nichando, né? Mas o principal veículo de vendas hoje tem sido o Instagram disparado. Só que não é fácil você ter uma boa conta, uma boa administração, porque é o que você falou, talvez você tenha marcas que você siga e que você vê que elas têm cuidado, elas têm uma estratégia por trás de venda. Tudo é de estratégia, tudo é planejamento, no fundo, né? E não é simplesmente você abrir uma conta e começar a botar um monte de foto, porque isso também não interage, não engaja. O cliente hoje, o consumidor hoje, ele está muito preocupado e querendo também entender muito sobre a marca, sustentabilidade, se é bonito ou não, ver se outras pessoas estão utilizando. Então, assim, realmente o Instagram, se você deixar, você acaba comprando muito por lá.
Naí, tem umas coisas assim sensacionais. Durante essa pandemia, eu descobri uma pessoa que fez uma página no Instagram, que ele conseguiu reunir o comércio do bairro onde eu moro, assim, várias coisas muito legais anunciando no Instagram dele. Eu imagino, eu não sei qual foi o tipo de troca que eles fizeram, enfim, eu sei que eu abro o Instagram dessa pessoa com essa página de delivery do meu bairro, e eu tenho várias coisas que eu não sabia que existiam no meu bairro, né? Restaurante, empadão, coxinha, pavê, só coisa top, só coisa legal. Salada também, tá, gente? Não vou falar só das gordices que eu vi, não. É salada, comida saudável, comida fitness, enfim, mais voltado para essa parte de comida, né, de gastronomia, mas tinha também o pessoal, terapeutas, né, oferecendo serviços, muito bem sacado. Eu não conhecia, descobri durante a quarentena. Então, às vezes, você acaba no meio de uma crise bolando uma coisa legal, bacana, né?
A gente vê que no meio das crises, que grandes empresas foram criadas, né? A própria Uber, a Nutella, são empresas que foram criadas durante crises. Você pega a Nutella... É uma empresa que já tem décadas de funcionamento, a Uber é mais nova, mas foram criadas dentro da crise, né? Eu acho mais legal nesse seu comentário que é o seguinte, Nós, como consumidores, nós passamos também a olhar para aquele comércio curto, o comércio perto da gente, né? Aqueles que estão ali no dia a dia, que muitas vezes a gente vai em grandes marcas ou grandes, digamos assim, grandes empresas, mas você tem um comércio de bairro muito rico, e que isso foi descoberto agora com a pandemia, né? A gente meio que teve que sair do global, o Covid nos levou para uma pandemia global, onde nós estamos olhando um comércio local. Isso eu estou achando, isso eu acho muito saudável, e eu acho que isso, claro que a gente agora voltando, saindo do Covid, vai ter ainda uma crise econômica, alguma coisa, até a gente voltar à normalidade. Mas você vê o comércio local como uma das grandes tendências para o futuro.
Só fazer uma parte, uma observação aqui, que a pessoa claro. Que inventou a Nutella merece todos os prêmios do mundo, gente. Olha, vai ter coisa gostosa assim, gente. Mas saindo da Nutella, esse comerciante local, Marcelo, ele também deve ter percebido que ele precisa também dessas mídias sociais, né? Dessa propaganda, digamos assim.
Com certeza. Onde eu tenho visto mais o comércio local se desenvolver é através do WhatsApp. O WhatsApp ele tem sido uma ferramenta de união entre comércio local, às vezes até comércio de nicho. Por exemplo, tem na escola do meu filho, criaram um grupo de anunciantes que são pais empresários, né? Onde todo mundo troca ali o que está fazendo para se ajudar. Então, assim, as mídias sociais e o digital, eles aceleraram nesses 3-4 meses que a gente está vivendo aqui no Brasil, se a gente botar 6 meses aí no mundo, mais ou menos, eles aceleraram o equivalente a 5 anos de desenvolvimento, né? Então, eu acho que a grande diferença que a gente vai ter daqui para frente é que as pessoas estão entrando no digital, mas eles vão ter que entender como é que se também administra o digital. O digital é muito diferente do presencial. Você tem uma série de mecanismos, né, que é o que a gente está falando, às vezes para aparecer um pouco mais ou para vender. As próprias ferramentas, elas são muito rápidas, muito ágeis, né, elas têm mudado muito, aparecem algumas, outras saem. Então, o comerciante, mesmo o de bairro, ele vai ter que também aprender a saber lidar com o digital. A gente não pode mais viver. Eu acho que a grande dica aqui, Glaucia, é que a gente não vai conseguir mais viver sem o digital. E a gente precisa aprender como funcionar, como vai funcionar e como que vai conseguir vender através dessas ferramentas. Precisa de planejamento, usar os próximos meses agora, que é um momento de retomada, para medir se as expectativas, né, da reabertura estão sendo atingidas ou não, ou quais são os mecanismos que eu vou precisar fazer para corrigir a retomada. Então, assim, vai ser um período, claro, que tenso, mas ao mesmo tempo de muito desenvolvimento e muito crescimento e amadurecimento para o comércio em geral.
Esse negócio que você falou dos grupos, né, do WhatsApp, outro dia eu estava com a minha mãe e a gente queria saber, mãe, como é que faz para comprar gelo? Tem um telefone de alguém que venda gelo aqui perto e tal? Ela mora na região dos Lagos, né? E aí ela falou assim, entra aí no meu grupo do condomínio que pergunta lá se alguém vende gelo. Eu falei, olha, fiquei olhando para a cara dela, falei assim, gente, eu não pensaria nisso, né, no meu bairro, de chegar e entrar, nem tenho nenhum grupo de bairro, né? Mas isso é fantástico, né? E a minha mãe, no auge dos seus 80 anos, tem um grupo do condomínio dela que ela diz lá, alguém vende carne, alguém vende peixe, alguém vende gelo e resolve os problemas dela sem ter que sair de casa. Isso é muito legal.
E você vê a mudança no comportamento do consumidor, né? O consumidor, ele passa a ser um consumidor ativo. Ele começa a procurar, ele sabe onde vai procurar, e isso para, digamos assim, para o comércio, para o comerciante, para o lojista, para o varejista, passa a ser um desafio de como você vai interagir também com essas ferramentas. Porque uma coisa é você fazer um anúncio numa rádio, né, na televisão, que é também o que está entrando hoje na casa das pessoas, né? Outra coisa é você ter o WhatsApp ali, o grupinho, né? Então, como que ele vai interagir com isso? Então, claro que para o futuro é muito, digamos assim, certo que As pessoas vão ter que usar as mídias digitais, as mídias tradicionais, como rádio, televisão, jornais, etc., para tentar cada vez mais entrar na casa das pessoas, para que ela, para que as próprias pessoas, né, os próprios consumidores, eles sejam ativos com as marcas. É uma mudança bem bacana do ponto de vista do gerenciamento de clientes, né?
Então, Marcelo, para esse primeiro momento em que a gente está tendo essa retomada de reabertura do comércio, a grande dica, como você disse, seria essa: não deixar de ser digital. Ter, claro, né, o presencial, mas tomar muito cuidado com o que está fazendo também na parte digital.
Eu acho isso fundamental. Se a gente pensar num cenário de 6 meses, a gente falou até o Natal, alguma coisa assim que está 6 meses à frente, a gente vê que nesse momento o que está acontecendo é a reabertura do comércio. Entretanto, você não vê aquela procura toda pelo presencial ainda, porque as pessoas ainda estão gerando aquela confiança que a gente conversou. E o que vai acontecer, eu vejo, é que os canais digitais, você vai ter quase que uma função híbrida, né, entre o presencial e o digital, para que você possa chegar num equilíbrio de mercado. Então, o que, que eu estou dizendo com isso, né? É algum lugar que você consiga comprar digitalmente, um Instagram, uma rede social, um website, um marketplace, alguma coisa assim. Mas, às vezes, você tem que ter um drive-thru, um shopping center, que nem eles estão fazendo agora, ou uma parte de logística muito boa para fazer a entrega, o delivery em casa. Então, com a sua loja lá, com presencial preparado. É quase que você na verdade, está abrindo o seu negócio com várias frentes, né? E você tem que saber administrar e saber monitorar, principalmente como é que está o hábito do consumidor, se está mudando ou não, e ter os controles das ferramentas digitais. Eu não vejo, acho nem no longo prazo mais, o digital é uma ferramenta de vendas, é um canal de vendas. Eu acho que quem não estava utilizando viu que precisa, e daqui para frente, cada vez mais, a gente já vê também tendências de shoppings mudando e passando a serem mais showrooms do que efetivamente pontos de venda. Então, o digital ele vai entrar certamente na vida do comércio e já está na vida do consumidor.
E está aí, de repente, uma grande possibilidade de retomada de emprego, né, Marcelo? Porque você tem muita gente aí que pode se qualificar, né, em relação às mídias digitais e conseguir uma recolocação, né, numa loja, numa empresa, enfim. E ir se qualificando, né, estudando sobre isso, entendendo, fazendo, tendo esse entendimento que você estava falando sobre o consumidor, se especializando, acho que é um mercado que vai crescer, né, como você disse.
Teve uma pesquisa do Fórum Econômico e ele já apontava que a área de vendas, uma área comercial, uma área de marketing, são áreas que ainda vão continuar em voga, né, em crescimento. Só que de uma forma um pouco diferente. São áreas, são profissionais, e são esses novos profissionais, que eles vão precisar saber, não apenas, digamos assim, vender no tete-a-tete, né? Mas também saber, por exemplo, fazer um stories, saber fazer uma venda por um webinário. Você não tem mais aquela necessidade, né? Ou, se a gente olhar para o futuro, aquela necessidade apenas do presencial. Olho no olho é importante, vai ser importante para grandes contratos, mas para o pequeno, às vezes o consumidor quer alguma coisa muito ágil. E às vezes você, por um WhatsApp, por uma rede social, você consegue fazer venda. Então, eu concordo plenamente contigo que o que precisa agora é uma adequação no perfil do comércio, principalmente da área de vendas, para que se enxergue o futuro de uma forma diferente. Aquele vendedor que às vezes está na loja, que é o tradicional, que sabe só te vender o produto que está ali na frente, esses podem vir a ser perfeitamente trocados por máquinas, né? Então, sim, é um momento bom, mas ao mesmo tempo também um momento de muito estudo e conseguir entender que as coisas estão mudando muito rápido.
Tem que ficar atento mesmo, tem que ficar ligado para esse novo momento. Marcelo, mais alguma coisa, mais alguma dica que você gostaria de passar?
Eu acho que a única coisa que eu passaria nesse momento para o comércio que está reabrindo, né, é cuidado. É um momento de cuidado, é um momento de se preparar para receber os seus clientes. É um momento, como a gente falou, onde o cliente, né, o consumidor, voltando às lojas, ao comércio, ele está tentando ganhar confiança. Então, qualquer coisa que comprometa essa confiança no momento vai ser um dano futuro. E saber que não necessariamente a gente vai se voltar àquele momento que se estava antes. É um momento de replanejar, de ver e de se analisar quais são os potenciais cenários futuros que os lojistas e o comércio vão precisar ter, um balanço entre cliente presencial e cliente digital.
E vou pedir também que o consumidor faça a sua parte e respeite as regras, né? Gente, escada com rolante, está escrito que é para dar 3 degraus para você subir, espera. Não fica se amontoando todo mundo na escada rolante, né? Se o elevador é para andar 2 pessoas, são 2 pessoas, né? A gente tem que fazer a nossa parte também, porque senão a gente não consegue vencer essa pandemia, né? E vai ficar aqui, vai continuar circulando esse vírus por aqui. Marcelo, muito obrigada pelo papo, obrigada pelas dicas. Uma boa tarde para você e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado a vocês também, Glaucio. Tchau, tchau.
Tchau, obrigada. A gente conversou aqui no Tarde Nacional com Marcelo Reis, especialista em gestão empresarial e vendas, falando um pouquinho aí sobre essa reabertura, né? Esse novo desafio para os comerciantes e que a gente pense também, que a gente olhe com muito carinho para as mídias digitais, para o mundo digital e que a gente pense no futuro, né? Para esses próximos meses que estão vindo aí. Bom, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Tarde Nacional. Fique ligado.